Bom, a Lei 12.587, que eu acho que ela é de grande importância, porque ela é um marco regulatório a muito desejado, que é a nossa Lei de Diretrizes para Transporte, que eu estou chamando do nosso Código Brasileiro de Transporte. Ele estabelece a prioridade para o transporte coletivo, proíbe o transporte ilegal, pode criar algumas barreiras para a circulação do automóvel em algumas cidades, quer dizer, permite que isso seja feito, e define claramente qual é o papel da União, dos Estados, do município com relação aos seus programas de mobilidade, aos seus projetos de mobilidade. No caso da União, ele estabelece a responsabilidade do governo de prover os recursos necessários para esses investimentos de infraestrutura, que são muito altos, são muito caros e que, via de regra, os estados e municípios não têm capacidade de investimento. Mas, além de prover os recursos, obriga o governo federal a definir a qualificação de mão de obra, a trabalhar insistentemente na formação e qualificação de mão de obra especializada para cuidar do transporte público. Aos estados, estabelece que os estados devam fazer os convênios com os municípios, no caso das regiões metropolitanas, e também promover a integração entre os serviços de transporte. E aos municípios, além da sua clara competência já constitucional de planejar, organizar, gerenciar e fiscalizar o serviço, estabeleceu o que nos parece assim um grande avanço, é a responsabilidade que os prefeitos têm de ter um plano diretor. Cidades acima de 20 mil habitantes têm que ter um plano diretor e um plano de mobilidade. E o mais importante é que esse plano de mobilidade ele deva ser construído pela própria sociedade civil organizada através dos órgãos colegiados que os municípios, as prefeituras deverão criar. E aí toda a sociedade define o que, é que ela quer de o que ela vai querer fazer com a mobilidade na sua cidade. Pode passar. Acho que em 5 minutos eu concluo. Bom, e aí nós temos o PL 310, que eu me referi, senador. Ele é de 2009, o autor desse projeto é o Carlos Zaratini, né? Não foi o relator, né? O Zaratini foi o relator. E esse projeto foi aprovado já na Câmara, está agora no Senado. Esse projeto, ele estabelece um pacto federativo, União, Estados e Municípios, de fazer a desoneração do transporte público. Aí nós estamos falando na desoneração da folha de pagamento, na redução de PIS, PASEP, COFINS e ACID, incidentes sobre o combustível. Estamos falando dos estados de abrirem mão do ICMS sobre diesel, sobre o veículo, e dos municípios de reduzirem o percentual, a taxa do ISS, e da taxa de gerenciamento que, via de regra, é cobrada do serviço de transporte. Se todos esses parceiros, né, se houver esse pacto efetivo, a gente poderá chegar a uma redução em torno de 25% da redução do preço da tarifa. Para vocês terem uma ideia do que significa isso, todos os programas sociais do governo hoje representa, em 2011, em torno de 23 bilhões de reais. Aí, considerando Minha Casa Minha Vida, e o Luz para Todos, os outros programas, né? A Bolsa Família, Luz para Todos e Minha Casa Minha Vida. Se essa desoneração de 25% representaria uma redistribuição de renda, porque esse dinheiro já ficaria no bolso do usuário com a economia que ele faria com o transporte, em torno de 8 bilhões de reais, ou seja, 30% de todo o programa social do governo poderia, com essa medida, com a redução do preço da passagem no transporte público, poderia ser transferido ao usuário e que seria uma grande redistribuição de renda de uma maneira muito simples, sem exigir nenhum tipo de controle, porque esse recurso já ficaria no próprio bolso da sociedade. Aí está a demonstração, como eu falei, a tarifa média brasileira hoje é de R$ 2,36. Essa não é a minha campainha, não, né? Então tá. A tarifa R$ 2,36. Os 25% que a gente falou que seria a redução dos impostos representaria 0,59 centavos e a tarifa, então, cairia para 1,77. O efeito disso na inflação brasileira seria uma redução de 0,12% na inflação, se nós pudéssemos ter todos esses benefícios contemplados em termos de redução de taxas e impostos. É evidente que talvez isso não seja possível se conseguir de uma só vez, mas eu acho que a gente precisa estimular. E aí a gente volta a insistir que o setor de transporte público se justifica por ser um serviço grande empregador de mão de obra, se justifica plenamente de poder ser beneficiado, pelo menos com a redução da folha de pagamento, da incidência sobre a folha de pagamento, porque isso traria uma redução em torno de 5% de redução nas tarifas. E, a partir daí, alguns estados, inclusive, senador, já estão fazendo isso. Em Manaus já não tem mais o ICMS sobre diesel, aqui em Brasília também não tem o ICMS sobre diesel. Alguns estados, as prefeituras reduziram o ISS, quer dizer, já há um movimento nessa direção. Acho que falta agora o governo federal se incorporar nessa questão e assumir o seu papel, porque ele é quem tem que definir as políticas públicas de transporte, isso é constitucional. E falta, então, um movimento do governo federal para estimular que isso aconteça. Pode passar. Bom, as nossas conclusões finais, eu diria que a situação do transporte coletivo ela é crítica, né, como os senhores puderam observar. Algumas medidas já foram iniciadas na melhoria para evitar esse agravamento, e eu diria que são os recursos do PAC da Copa e PAC da Mobilidade, porque aí nós vamos priorizar o transporte público. A Lei 12.587 ela foi fundamental também para isso, então são primeiros passos que a gente dá nessa direção. Precisa agora de haver um grande envolvimento de toda a sociedade para a gente buscar uma saída honrosa e na verdade, que é merecida, porque os cidadãos brasileiros, aqueles que não têm efetivamente o seu transporte privado, efetivamente sofrem no dia a dia no transporte público. Os investimentos em infraestrutura, eles não deveriam se restringir ao PAC da Copa e à Grande Cidade, porque eles não são suficientes para resolver a questão da mobilidade urbana. Ele é um passo importante, mas é insuficiente ainda para poder resolver essa questão. É essencial buscar eficiência nos investimentos, e o senador falou aqui no, na sua fala inicial, de você estabelecer que esses recursos sejam investidos em projetos que dê retorno para que estimule aí sim a sociedade veja os benefícios desse investimento e o governo federal. E o governo federal também se sinta estimulado a fazer os investimentos. E o projeto 310, como eu falei, que é sobre a inclusão socioeconômica de milhares de brasileiros, que nós achamos que vale a pena um esforço conjunto político, aqui com a Frente Parlamentar do Transporte, no Senado agora na apreciação desse projeto de lei, e uma pressão junto ao governo federal para tentar resolver essa questão. Muito obrigado.
Esse foi o presidente da Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos, Otávio Vieira da Cunha Filho, e fez aqui uma bela exposição, e, digamos, a frase de mais impacto para mim aqui, e fiquei preocupado, naturalmente, mas o debate vai apontando caminhos. Em 2020, as cidades poderão estar pagando se nada for feito com planejamento, investimento e valorizando o setor. Agora passamos a palavra à professora doutora da Universidade de Brasília, a UNB, doutora Maria Rosa Abreu, está com a palavra. 10 minutos com mais 5 e mais 5 se necessário. Total de 20 minutos. Passa um pequeno vídeo antes. Fique bem à vontade. Pode passar o vídeo, é bom.
O vídeo que foi feito lá.
Ok. Fique bem à vontade. Doutor Maria Rosa informa que vai iniciar com um pequeno vídeo sobre o tema.
Nas grandes cidades brasileiras, a importância do transporte de massa é um elemento chave. Nós queremos que a população brasileira continue tendo automóveis, que ela compre seu carro, mas nós queremos que esse carro não seja o principal meio de transporte no cotidiano das populações. Nós não podemos ser um país que acha que se segrega o transporte público. No mundo inteiro, o metrô é um instrumento de democratização do espaço urbano. Por isso, é um momento muito importante. Se nós não continuarmos investindo, melhorando a qualidade da infraestrutura do nosso país, com a nossa parceria, com essa parceria que é feita e fundamentada no interesse da população aqui do estado do Paraná e de Curitiba. Agradeço a vocês e queria dar os parabéns a Curitiba pela qualidade do projeto.
Vamos conhecer parte desse projeto que pretende melhorar a qualidade do transporte coletivo de Curitiba.
A canaleta do biarticulado vai ser desativada. No lugar está prevista a construção de uma área de lazer e esporte e também ciclovia. Esse é um dos pontos positivos do projeto, na opinião do representante do Conselho Regional de Engenharia.
Nós achamos o projeto muito interessante, será uma oportunidade de melhoria da qualidade de vida das pessoas que residem, que aqui vivem.
Metrô não são as únicas opções de transporte público de massa sobre trilhos. No programa de hoje, você vai conhecer melhor uma alternativa inteligente, bastante disseminada pelo mundo e que começa a ganhar escala e prestígio aqui no Brasil.
De Paris, Joana Calmon mostra como o leve sobre trilho livrou 20 cidades francesas, inclusive Paris, do risco de um colapso no trânsito.
O metrô de superfície de Paris é bem longo, ele tem 44 metros e capacidade para mais de 300 pessoas. Isso é 3 vezes mais do que comporta um ônibus, com a vantagem de ser menos barulhento e menos poluente.
No Ceará, o primeiro leve sobre trilho do Brasil liga 2 cidades do sertão do Cariri. Uma experiência que está dando certo.
Você tem um transporte urbano de alta qualidade, confiável, seguro e, como vocês estão vendo, com todo conforto.
Eles são grandalhões e incomodam muita gente. Apesar do tamanho, estão quase sempre lotados. Soltam fumaça. Para solucionar a crise do transporte de massa, muitas cidades estão optando por um meio-termo, uma mistura de ônibus com metrô, o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Conforto, comodidade e pontualidade. Trabalhando na recuperação do sistema ferroviário, o governo do estado comprou 30 novos trens chineses que começam a ser entregues a partir de julho.
As composições, financiadas pelo Banco Mundial, estão em processo final de fabricação. No dia 7 de junho, aconteceu na China a cerimônia de apresentação do primeiro trem totalmente montado.
Desses trens vão trafegar 23 graus, com televisão, com displays, enfim, vão estar dando realmente para o povo do Rio de Janeiro o conforto que ele tanto esperou e que ele tanto merece.
Com capacidade para até 1.300 pessoas, os veículos contam com tecnologia de ponta e modernos circuitos de tração e frenagem. As composições são dotadas de interiores mais amplos e confortáveis, equipados com painéis de LED, circuito interno de TV, ar-condicionado, além de bagageiro, atendendo a uma solicitação especial dos passageiros. Todos os investimentos no transporte ferroviário resultarão na duplicação da capacidade de transporte da rede até os Jogos Olímpicos de 2016.
Concedo, neste momento, a palavra ao senhor José Marcondes Muvuca, jornalista.
E aqui não se discutiu a essência do porquê e a razão que nós estamos aqui. Ninguém falou em mobilidade urbana. Eu queria perguntar ao vendedor de combustível, eu queria convidar todas essas pessoas que eu citei aqui, saindo daqui, para a gente ir lá no começo da Isaac Povas, de um carro, e descer ela todinha, e depois ir um pouquinho até lá no Morro da Luz, passar uma hora e meia, insuportável, sobre todos os aspectos, fazer esse trajeto. Ele não vai. Ele não passa por lá. E esse senador nosso também, que estava defendendo aí o BRT, com unhas e dentes, que anda de jatinho, não anda de ônibus, não passa por lá. Discutir mobilidade urbana, discutir os vazios populacionais que nós temos, discutir a incapacidade que nós temos de transitar nessa rua, nessa cidade, com tanto o adensamento de automobilístico, entupindo de automóveis, e não discutimos mobilidade urbana. De onde que vem tantos automóveis? É o sistema que nós temos, de adensamento de automobilístico, que entope as ruas da capital, e nós não temos para onde ir, porque nascemos aqui em 1719. Me prova que você botando mais trambolhão, essas latas de sardinha na rua, você vai melhorar a mobilidade urbana. Discute isso, discute-se financiamento, discute-se um monte de coisa, mas não fala do cidadão, do pai de família, do senhor de idade, da criança que vai ter que atravessar uma rua, Tito, para atravessar uma rua, vai ter que subir escada, o cidadão que já pagou, que já trabalhou a vida inteira dele, porque o ônibus está passando lá, o trambolhão está passando lá. O rapaz de cadeira de roda, como é que vai atravessar uma Fernando Corrêa da vida? Para onde que nós vamos crescer? E a gente tem que discutir mobilidade urbana, porque depois a gente vai ter aí um monte de ônibus morando nos nossos prédios, mas sem conseguir andar na cidade. Mobilidade urbana é a pauta que não foi aproveitada nessa discussão, e por isso eu acho que essa audiência foi importante, sim. Cuiabá, 300 anos, e para andar 100 metros no meio dela, você passa uma hora. É isso que eu queria dizer. Muito obrigado, deputado.